Bezat Hashem, a gente está no Daf Chaf Alef, Amud Alef, quatro linhas de cima para baixo. A gente viu, no fim do Daf anterior, uma Braita. A Braita aprende do Pasuk a seguinte lei, que a pessoa que pega o seu campo que recebeu por herança e santifica, que a lei dele é que ele pode resgatar o campo pagando o dinheiro e receber o campo para si mesmo novamente. Aprendemos do Pasuk que ele pode fazer isso através de um valor parcial. Ou seja, se ele pagar metade do valor do campo, o campo já vai estar num status de meio resgatado. Mesmo que ele não pagou o valor por inteiro, ele pagou somente uma parcela, isso já vai ser válido como um certo resgate. Assim aprendemos do Pasuk. O negócio é que a Braita explicou qual que é a necessidade do Pasuk dizer isso. E a Braita se prolongou dizendo que se não fosse o Pasuk, eu chegaria à conclusão que a pessoa que santifica não pode resgatar com valor parcial. E o raciocínio é o seguinte. Se com relação à pessoa que vendeu o seu campo, que ele tem o privilégio de quando chega o Yovelo, o 50º ano, o campo volta a pertencer a ele. Mesmo assim, a lei diz que ele não pode resgatar com valor parcial. Essa pessoa que santificou o seu campo, que o campo no 50º ano não volta a pertencer a ele, é óbvio que ele não tem o direito de resgatar o campo com valor parcial. Por isso vem o pastor que diz que ele sim tem esse direito. Aí a Gemara questionou, falou o seguinte, como é que você pode aprender de um para o outro? Afinal de contas, a pessoa que vende o campo, ele não tem direito de resgatar nos dois primeiros anos. Já aquele que santifica o campo, ele pode resgatar o seu campo imediatamente. Fala a Gemara que não, porque temos aqui um outro fator. Temos aqui também a pessoa que vende uma casa na cidade que é cercada por muralha, que a lei lá é que ele sim pode resgatar a casa durante o primeiro ano depois da venda. E mesmo assim, mesmo que ele pode resgatar imediatamente, mesmo assim, ele não pode resgatar com valor parcial. Ou seja, isso que ele pode resgatar imediatamente não é motivo para dizer que ele pode usar um valor parcial na hora do resgate. Logo, eu cheguei à conclusão que a pessoa que santificou o campo não vai poder usar um valor parcial assim como os outros não podem. Por isso, vem uma pessoa que ensina que, ao contrário do que eu diria, a lei é que ele pode usar um valor parcial e isso vai ser considerado um meio resgate. Sobre esse raciocínio, diz a Gemara. Amalei Ravacha, Abrei de Rava, de Ravacha. Perguntou o Ravacha, filho do Rava, por Ravacha. Mesmo depois de todo o raciocínio que foi dito, e que ele me ifra, mar mocher baito beater chomash, que não é com holi gael olá, tomar magdisha fei com holi gael olá, você trouxe uma prova do outro fator, daquele que vende uma casa na cidade murada, que ele pode resgatar no primeiro ano e não pode resgatar parcialmente. Porém, ele somente pode resgatar no primeiro ano. Depois que passou um ano, ele não pode mais resgatar. Já a pessoa que santificou o campo, ele pode resgatar até o 50º ano. Então, como é que você pode trazer uma prova disso? Amar lei Ravacha, salva de Ravashi. Explique então, Ravacha, salva por Ravashi. Mishum deikele meimar, nehader dina teitei pameatzar. O raciocínio, na verdade, ele é construído por duas partes, da seguinte maneira. Pameatzar mocher sadeh achuzah yochiach. Por um lado, a gente tem a pessoa que vende o seu campo, que ele sim tem o direito de resgatar até o Yovel, e ele não tem o direito de resgatar com valor parcial. Por outro lado, você pode dizer que isso não é uma prova, porque nos dois primeiros anos ele está proibido de resgatar. Então, não podemos fazer uma prova disso para a pessoa que identifica que já pode e resgatar imediatamente. Por outro lado, temos morrer vai bater a lei. Temos a pessoa que vende a casa na cidade murada, que ele sim pode resgatar imediatamente, ele também não pode resgatar com valor parcial. Ou seja, cada um dos fatores tem um ponto a mais e um ponto a menos. A conclusão é que as leis, as peculiaridades de cada um não são semelhantes ao outro. Katzada shavei shabem shenigalim ve en lovev goel hachatzaim. Afani avi, makdish, shenigal ve en lovev goel hachatzaim. Mesmo que eles são diferentes, o lado em comum dos dois é que, mesmo que eles têm a opção de resgate, não é possível fazer um resgate com valor parcial. Assim também eu vou aprender que a pessoa que certifica o seu campo também não pode resgatar com valor parcial. E por isso que é necessário o passo para dizer que a pessoa que santificou, sim, pode usar um valor parcial para fazer um resgate. Amarle Marzuta Beide Rav Marile Ravina, insiste o Marzuta e pergunta para Uravuna, Uravina, e quer Meifrach, ainda eu posso perguntar o seguinte, Maratata Sheva Shabem Sheken Rabo Hamligel Bashanah Shnia, mesmo que eles tenham um lado em comum, porém, os dois fatores citados no segundo ano, eles não podem ser resgatados. A pessoa que vende o campo não pode resgatar nos dois primeiros anos. E a pessoa que vendeu a casa na cidade morada só pode resgatar no primeiro ano, já no segundo para frente não. De maneira que no segundo ano, os dois não podem resgatar. Tomar o Makdish, afeito o Horigel Bashniah. Como é que a gente aprende desses dois? Para a pessoa que santifica, que ele pode resgatar no primeiro, no segundo, no terceiro, em todos os anos. A Maria Ravina responde, finalmente Ravina, temos aqui um quarto fator. Um judeu que é vendido para um goi como escravo, que ele pode ser resgatado em todos os anos, inclusive no segundo. E a lei é que também lá não é possível fazer um resgate parcial com um valor parcial. Então, eu poderia dizer que de todos esses três, eu vou aprender que a pessoa que santifica também não pode usar um valor parcial, por isso vem o pastor que nos ensina que é possível fazer isso. A Gemara agora passa para um assunto completamente diferente. Mais uma questão que perguntou Ravuna Barchina para o Ravash. A mulher vai bater a Rechomá, negar a Krovim ou negar a Krovim. Com relação a um campo que é vendido, a Torá diz que se a pessoa não tem dinheiro ou não tem possibilidades de resgatar, os parentes da pessoa que vendeu o campo, já que o campo pertence à família, os parentes próximos também vão, eles também têm a opção de resgatar o campo. Então eles vão pegar o dinheiro e ir para o comprador e falar, olha, você é obrigado a devolver o campo, está aqui o dinheiro. A questão é, será que essa lei, que os parentes também podem resgatar, é válida também com a pessoa que vende uma casa na cidade murada, cuja lei é que no primeiro ano ele pode resgatar? Será que também nesse caso os parentes podem resgatar? Ou será que somente com relação ao campo? Explica a Gemara. Geulato, geulato, misde achuzah. Gemar, mas de achuzah, ena nigeret lechatzaim, venigeret lekrovim. Afayami, en nigeret lechatzaim, venigeret lekrovim. Por um lado, temos a palavra geulai, geulai, que aparece também com relação ao campo, também com relação à casa na cidade murada. Então eu diria que os dois, nos dois se aplica a lei que os parentes podem resgatar. O Dilma, ou por outro lado, eu posso dizer que Ktiva Geulal Bachatzaim, Ktiv Bekrovim, Ktiv. A comparação entre os dois só vem me dizer que não é possível usar um valor parcial. Mas a comparação entre os dois não vem me dizer que é possível os parentes resgatar. Então como é que fica a lei? Amarle respondeu Rav Sheshet, Eino Nigal. A lei é que não. Que mesmo que o campo pode ser resgatado pelos parentes, mas a pessoa que vende uma casa na cidade, a lei é que os parentes não podem resgatar. Somente a própria pessoa que tem a opção de resgatar contra a vontade do comprador. Eitiv, a Gemara questiona essa afirmação de Rav Sheshet. Bechol geula titnenu, o pasuk diz, Bechol eretz achozatchem, geula titnenu laaretz. Aprendemos disso que a palavra falou, que vai ter resgate para tudo. Aprendemos desse pasuk, lerabot batim ve'eved ivri. Aprendemos aqui que não somente com relação ao campo é válido o resgate, e sim, também ele é válido com relação às casas e com relação aos escravos judeus. Será que quando dissemos as casas, não queremos dizer as casas que são vendidas na cidade murada? Uma prova então que também nesse caso os parentes podem resgatar? Ló, fala Gemara, não. Batei Hatzerim. Quando a gente diz que isso se aplica às casas, quer dizer as casas, não nas cidades muradas. Batei Hatzerim, bem é que teve o Alcide Aret e Hashev. Com relação às casas que não se situam numa cidade murada, O pasuk disse claramente que elas também podem ser resgatadas, assim como os campos, porque é necessário mais um pasuk. Aí, é preciso dois tukim, porque um pasuk vem dizer que é possível que tenha a opção de resgatar as casas das cidades não muradas, através de parentes. E o segundo pasuk vem nos dizer que ele tem a obrigação, o parente, ele tem possibilidades, ele tem a obrigação de resgatar para o campo e o terreno voltar à família. Ou seja, o pastor foi nos ensinar que tudo que a gente aprendeu com relação ao campo é válido também com relação às casas que não estão nas cidades muradas. Logo, os parentes, eles têm a opção e a obrigação de resgatar as casas que foram vendidas se elas não estão nas cidades muradas. Essa opinião que eles têm a obrigação vai conforme a opinião de Blazer na Mishnah a seguir. Detalhe. Diz a Mishnah, Vega'al et memkar achiv, reshut. Aprendemos do pasuk que diz que o parente ele vai resgatar, ele tem a opção de resgatar. Atal me reshut ena lachovat ramonamar ve'ish ki lo yergoel. O pasuk diz que a pessoa que não vai ter um parente que vai resgatar, a lei é o seguinte. Assim o pasuk fala. Vechi eshadab Israel sheno goelim. Como é que pode ser uma pessoa que não tem parentes? Qualquer um tem parentesco com alguma pessoa. Ela, ze sheyesh lo venelo tzedikach, shereshut beado, devei Rebbe Yehoshua. Explica o Rebbe Yehoshua. Não, ele tem parentes, mas os parentes não têm interesse, não querem resgatar. Eles têm o direito de não resgatar. E sobre isso está dizendo o pasuk como é que ficam as leis da pessoa que o parente não quer resgatar. Aprendemos daqui que a opinião de Rebbe Yehoshua é que os parentes eles não têm a obrigação de resgatar. Eles têm a sua opção, mas não são obrigados. Rebbe Eliezer Omer, garotum karachiv, chová. O Rebbe Eliezer diz que não, que os parentes têm a obrigação de resgatar. Atomer chová, no reshut, no lomar, bechol, georatite, no akatuf, kav, o chová. Diz o Rebbe Eliezer, não, aprendendo do pasuk, que ele tem a obrigação de fazer isso. Então essa é a opinião que diz que o pasuk, o segundo pasuk, vem nos dizer que os parentes têm a obrigação. Explica a Gemara novamente a dúvida que a gente citou. A dúvida era, será que os parentes, eles têm a opção de resgatar também as casas que são vendidas nas cidades muradas ou somente com relação aos campos? Falaram os sábios para Ravash. Bishamalem anamaru lerabot batei arei chomá haredichtiv bakor. Se você me dissesse que a lei é o pasuk que diz que o resgate se aplica a todas as vendas, isso vem incluir também as casas, ou seja, se você me diria que em relação às casas dos parentes, sim, podem resgatar. Então está claro porque o pasuk usou a linguagem de bakor titnularet. Porque realmente isso vem incluir também as casas das cidades muradas. Era uma demanda para bot bater casaria mais bakor. Caixa. Porém, se o que você disse, como disse o Afshashet, que o pasuk bakol vem incluir somente as casas que não estão nas cidades moradas, o pasuk poderia dizer isso de uma maneira mais simples. Geulat Tmura Aret, eu já aprenderia que as casas estão inclusas, porque é necessário usar a linguagem bakol, que acho que agora não temos uma resposta para essa questão. Novamente, então vimos a opinião de Rav Sheshet, que diz que a lei que os parentes podem resgatar só é válida com relação ao campo, mas não com relação às casas que se situam em cidades moradas. Eite ve Abayei perguntou o Abayei para o Rav Sheshet a seguinte brada. Matlo mora galeno, galeno, galeno. O pasuk diz com relação ao campo que é vendido que o irmão do que vendeu vai resgatar ou o tio do que vendeu vai resgatar ou algum parente vai resgatar. A palavra galeno, resgatar, aparece três vezes. O que aprendemos disso? Aprendemos que todas as outras vendas, também com relação às outras vendas, também aplica-se às leis do resgate. A princípio, essa braita vem nos ensinar que as casas das cidades muradas também estão inclusas. E também com relação a essa venda, aplica-se o resgate dos parentes. Lo. Fala Gemara não. Batei chatzarim vesdei achuzá. Fala não. A Mishnah vem incluir que as casas das cidades que não estão moradas ou os campos, também sobre esse se aplica as leis do resgate. Pergunta a Mara Batei Hatzinim Vezdei Achuzá Behedekti. As de Aretz e Hashem. Esses dois foi citado claramente, explicitamente na Torá, no Pasuk, que aplica-se a eles as regras do resgate. Por que precisamos aprender isso do Pasuk? Que é da Abraham Hamari Sakregarov Korov Kodem. Realmente, mesmo que a gente aprendeu isso de um outro Pasuk, é necessário mais um Pasuk. Porque esse Pasuk explica o decorrer das coisas. Em primeiro lugar, o parente mais próximo deve resgatar o irmão. Se ele não tem possibilidades, então o tio. E se não, os outros parentes. Ou seja, aprendemos que existe uma certa sequência, quem que tem prioridade de resgatar, e por isso é necessário esse pasuk. E não temos uma pergunta contra a opinião de Rav Sheshet, que disse que os parentes não podem resgatar as casas das cidades muradas. Eicha Itmar de Rav Nachman Bar Yitzchak. Amará citou que a opinião de Rav Nachman Bar Yitzchak é que existe uma prioridade entre os parentes mais próximos de quem que vai resgatar. Responde Amará: ahá, as palavras de Rav Yitzchak foram citadas no segundo debate. E agora Amará vai trazer um outro debate, que no fim desse debate foi citada a opinião de Rav Yitzchak, que diz que existe uma certa prioridade entre os parentes. De baile, fala Amará. Uma vez, no Beit Midrash, perguntaram a seguinte questão: Eved Mikiren Kavli Israel, um escravo judeu que é vendido como escravo para um outro judeu. Nigale Krovim ou Nigale Krovim? Será que ele pode ser resgatado pelos parentes ou não? Aliba de Rebi Loti Bailach de Amar Mishen Nigal Beshesh. Com relação à opinião de Rebi, não existe discussão, porque em um certo outro debate, uma vez, disse que quem não é resgatado pelos parentes, que é libertado no sexto ano. Já que esse escravo, lógico, é libertado no sexto ano, aprendemos que a opinião de Rebbe é que ele não é resgatado pelos parentes. Armalom e Frek. Então, com certeza, é essa a opinião de Rebbe. Kitibayre Khaliba de Rabanan. A questão é, qual que é a opinião dos Rahamim que discutem com o Rebbe? Será que os parentes podem resgatar um escravo judeu que foi vendido para o outro ou não? Explica como os dois lados da dúvida. Mai, Yalfinan Zahir Zahir Vlodar Sheigareno, Odilmai Galeno, será que por um lado a gente aprende que a Sahir Sahir, assim como o escravo que é vendido para um goi, assim também o escravo que é vendido para um judeu, também pode ser resgatado? Ou será que não? Tashma, agora vai trazer uma prova para essa questão. Bechol Gyorat Titenu, Lerabot Batim Vevedivri. Aprendemos do Pasuk, que diz que as outras vendas também é válido as leis do resgate. Aprendemos que isso vem incluir também casas e o escravo judeu. Mai lá bate a rechumá ve eve de vrena em carne Israel. A princípio, estamos tratando sobre as casas das cidades muradas e um escravo que é vendido para um outro judeu. Vemos que um escravo que é vendido para um judeu também é resgatado pelos parentes. Lo, eve de vrena em carne vede kravi. Fala que agora não. Se trata de um judeu que foi vendido para um goi. Sobre esse estamos dizendo que ele pode ser resgatado. Pergunta a Gemara, eve de vrena em carne vede kravi behede ktivbei. Como é que pode ser? O judeu que foi vendido como escravo para não judeu é um pasuk explícito, claro, que diz que ele é resgatado para os parentes. Por que precisamos de um segundo pasuk? O Benobo de Galeno responde a Gemara: Raul é que eu vou roubar. Precisamos de um segundo pasuk para dizer que não só que o parente tem a opção de resgatar o parente do goi, e sim ele tem também a obrigação de fazer isso. A Fedora Bishua, Tashma. Mais uma prova. A questão que agora está sendo tratada é: será que um escravo judeu que é vendido para um outro judeu, será que os parentes podem resgatar ou não? Como vimos, a palavra galeno, que o parente vai resgatar, aparece 3 vezes no pasuk. Aprendemos disso. Aprendemos que as outras vendas também são resgatadas assim como essa. Será que a gente não vem aqui incluir que também as casas das cidades muradas e o escravo judeu também, que era encarno Israel, o escravo judeu que foi vendido para um judeu, também esse vai ser resgatado pelos parentes? Então é uma prova que os parentes podem resgatar um judeu que foi vendido para um outro judeu? Lo, batei hatzerim, vesdei achuzá. Não, se trata aqui das casas das cidades que não são muradas e dos campos. Pergunta a Gamara Batei Hatzilim Behedek, viu? Com relação às casas que não estão nas cidades muradas, o Pasuk já disse, então por que é necessário um segundo Pasuk? Amar, Avraham Bar Yitzchak, sobre isso foi dito a resposta de Avraham Bar Yitzchak, Lekarov Korov Kodem. Não, mesmo que já temos um Pasuk que diz que as casas das cidades não muradas podem ser resgatadas, temos um segundo Pasuk que vem dizer que existe uma prioridade. Quanto o parente é mais próximo, ele tem prioridade, que ele que vai resgatar e o campo vai se tornar dele. E depois, se ele não tem opção, que vem os outros parentes. Então, se a gente vai resumir essa última parte que vimos na Gemará, é o seguinte. A Gemará levantou a questão, será que os parentes, que a gente sabe que eles podem resgatar um campo que é vendido, se uma pessoa vende um campo, os parentes eles têm a opção de resgatar. Devia dizer, olha, esse campo pertence à minha família, estou te dando dinheiro, você tem que me devolver o campo. A questão é, será que isso é válido também com relação às casas das cidades muradas? Diz o Jejut que não, que essa regra só se aplica aos campos, porém não às casas das cidades muradas. Já com relação às casas das cidades não muradas, o Pasuk diz explicitamente que elas podem ser resgatadas pelos parentes, e vimos que não só que eles podem resgatar, eles têm a obrigação de resgatar, assim como eles têm a obrigação de resgatar os campos. Depois tivemos uma outra questão com relação a um escravo que é vendido, será que ele pode ou não ser resgatado pelos parentes? E essa questão ficou em aberto. A Gemara agora volta a analisar a nossa Mishnah, que trata sobre as leis dos escravos. Diz a Mishnah que o escravo, quando chega ao sétimo ano, ele tem a opção de sair, ser libertado, ele opta por continuar trabalhando até o 50º ano, é feito um furo na orelha dele, e através desse ato, ele volta a pertencer ao patrão novamente. Dirtiva, pelo menos do Pasuk, diz o Batsá Adonai, mas o Zoba Matzé. O Correta Tzvon, meu velho, me trata dono. Esse escravo que tem a orelha furada, a única maneira dele ser libertado é quando chega o 50º ano, ou caso o patrão falece. Dirtiva, aprendemos isso do Pasuk, que diz, o Pasuk diz que depois do furo, o escravo vai trabalhar para o patrão, até o 50º ano, aprendemos para o patrão e não para o filho ou filha do patrão. Leolam, velolamo, shelovel. E da palavra que diz que ele vai trabalhar para sempre, quer dizer, até o fim da era de Yovel. E depois de Yovel, ele já está libertado. Está na Rabaná. Contam, explicam aos nossos sábios com relação à lei de furar do escravo. Marzea, o Pasuk diz que vai ser furada a orelha do escravo através de um utensílio chamado Marzea, como se fosse uma chave de fenda, que ela é pontuda, e com isso se fura a orelha dele. Ele é a Marzea. Será que só pode ser usado esse utensílio? Minera da bota sol. Aprendemos, de onde será que também pode ser usado uma madeira que é afiada, vassirá, vamachat, ou uma agulha, vamakdeach, vamachtev, e todos os outros tipos de utensílios que são pontudos, que pode se furar a orelha do escravo. Tamo lomar, vem o pasuk que diz, vamakachta, lerabot, kol davar, shenikach, bayad. Você vai pegar o marzé, aprendemos que tudo que pode ser pego, todos os utensílios, também podem ser usados. Livrei Rebios, Brebiuda, essa é a opinião de Rebios e Brebiuda. Rebi, Omer, já o Rebi discute e diz, não, não é qualquer utensílio que pode ser usado. Assim como esse marzea, ele é um utensílio de metal, de ferro, assim também pode ser usado os outros utensílios, mas tem que ser utensílios de metal. Mais pra frente, agora vai explicar qual exatamente que é a discussão entre eles. Navaracher, outra coisa que aprendemos desse pasuk, hamarzea levia marzea gadol. Aprendemos do pasuk que também um marzea grande, que é um utensílio enorme que é feito para furar paredes, etc. Se eles querem, pode-se usar isso também para furar a orelha do escravo. Ama Reblezer, falou o Reblezer, Yudan Berebi, o Yudan, o grande sábio, Hadoresh, Kshenrotzim, Enrotzim Elabimilta. O Yudan dizia que quando fura-se a orelha, fura-se a parte inferior do ouvido, a carne mole embaixo do ouvido. Já os outros sábios discutem e dizem, nós sabemos que a lei diz que um escravo, que ele é sacerdote, que ele é Kohen, ele não se aplica a ele essa lei de furar a orelha, porque se ele vai furar a orelha, ele vai se tornar um Kohen defeituoso, que não pode fazer o serviço no Beit HaMikdash. ואם תאמר במילתא הם נרצים, מייחר בדברי כהן יעשה בלמו, הן נרצה, אלא בגובה של אוזן. יסיבו עצמם את זה כי יפול הפייט מפת אינפריור, דאור אליה, יסיבו נאק מסדרת מונדה פייטו, כמו נעשה מאוס כהנים, או בגלל תרמים שתהם מוסקית זה, כי ופול הפייט הוא נסליינסיה דורה, נומיו דווידו, נומיו דווידו, אונשתה יש הסליינסיה, לה כפייטו ופול. Até aqui a Braita, agora vai analisar cada parte. Mamãe Kavifik, qual é a primeira discussão que a gente viu na Braita? Explica, Gmará. Rebbe dá Shklali, o Prate. O Rebbe diz que quando a gente vê algumas palavras no Pasuk, a gente entende isso como se fosse uma regra geral e depois uma regra específica. Então, vamos acompanhar o Pasuk. Verakartá, claro, quando o Pasuk diz você vai pegar o utensílio, ele falou de maneira genérica. Quando a pessoa falou, quando a pessoa diz marzea, o utensílio que chama marzea, prat, isso é uma lei detalhada, não é uma lei que foi dita de maneira geral. Beosnobadelet, chazar veklar, quando a Torá volta e diz que você vai furar no, do lado do batente da porta, isso é pedido de maneira geral. Claro, prato, claro, temos uma regra, que quando o pasuk diz as leis da Torá de uma maneira genérica, depois de maneira específica, e depois novamente de maneira genérica, e a Tadad, ela queira prata. Aprendemos que isso vem incluir somente coisas que são semelhantes à lei específica. Ma prata me furacho de matechet. Afkol de matechet. Então, já que a lei específica foi esse marzea, que é um utensílio de metal, assim também, diz o Rebbe, só podemos usar utensílios de metal. Rebbe Yossi. Já o Rebbe Yossi que discutiu, o raciocínio dele é o seguinte. Ele não tem, ele, quando ele entende as palavras do pasuk não como uma regra geral, uma regra específica, e sim como ribui umiut. Quando a Torá, ela vem aumentar uma coisa, ou ela vem excluir alguma coisa. Então, velakartá riba, quando o pasuk diz a palavra você vai pegar, a Torá vem incluir alguma coisa. Marzea, quando o pasuk diz a palavra marzea, esse utensílio, e a Torá vem excluir alguma coisa. Depois que a Torá novamente usa, fala de maneira geral do lado da porta, isso vem novamente incluir alguma coisa. A regra diz, quando o pasuk ele inclui, exclui e depois novamente inclui, isso vem incluir todas outras coisas. Quando a Torá inclui, depois a Torá exclui, depois a Torá novamente inclui, a intenção na verdade é de incluir todas as outras coisas. Então, diz o Rabi Yossi que pode ser usado mesmo utensílios que não são de ferro. Mai Rabi, o que então a Torá incluiu? Qual o meio de todos os objetos? Mai Met, de qualquer forma, se a Torá excluiu, ela quis excluir alguma coisa. O que ela veio excluir? Metsa. A Torá veio excluir se a gente vai fazer um furo não através de um utensílio, sim através de um certo produto que vai acabar fazendo um furo no ouvido dele, isso não pode ser usado. Tem que ser feito através de um utensílio, mesmo que qualquer tipo de utensílio é válido. Continua agora tratando das leis dos escravos. Amar mar. Hamartzea leavi martzea gadol. Mai mashma. Vimos que a Braita falou que mesmo o martzea gadol, um grande martzea, um utensílio que é feito, usado geralmente para construção, também pode ser usado para furar o ouvido. De onde aprendemos isso? Que de amarava, assim como diz Shirava, hayerech meomenet vayerech. Quando a Torá diz a palavra com rei, hayerech, isso quer dizer o yerech, o especial do Yerech. Assim também quando a Torá diz a palavra Hamartzea ou Martzea, isso vem nos dizer que mesmo o Martzea mais especial, maior que tem, que é usado para outras coisas, também pode ser usado para fazer um pequeno furo. A Gemara comenta a última parte da Braita. Amar Blazer Yudan Brebi Hadoresh Kshen Rotzim Enrotzim Elo Emilta. O Chamim Umrim Ene Vedivri Kohen Irtzam Preishinase Balmum. Vimos a discussão entre Blazer e os sábios. Será que o furo é feito na parte de baixo da orelha ou será que é feito na saliência do meio? E disseram os sábios que o Kohen não é furado para ele não se tornar um Kohen defeituoso, que daí ele não vai poder fazer mais o serviço no Beit HaMikdash. Pergunta que maravilha, Sebalmum, qual que é o problema? Se ele opta por trabalhar mais, que a gente fure a orelha dele e ele seja realmente defeituoso, porque a gente não pode fazer dele defeituoso. Amar Rabba Bar Rav Shila, explica o Rabba Bar Shila. Amar Kra, aprendemos de um pasuk que diz, Veshaber Mishpachto, Lemuchzak Shemishpachto. O pasuk diz que depois dos anos de serviço, ele vai voltar à sua família, ou seja, ele vai voltar às leis da família. E assim como a família pode servir no Beit HaMikdash, assim também A gente não vai fazer um furo na orelha dele que vai, que, o que vai impedir ele de voltar a trabalhar no Betamigdash, assim como sua família. E vale? Agmar levante a seguinte questão. Eve de Vricohen, como é que fica a lei com relação a um judeu que foi vendido como escravo, porém ele é Kohen, ele é sacerdote? Mal. Sheimsor Noraboshe Fakinalit. Como nós vimos, os escravos, os judeus, mesmo que eles são proibidos de casar com uma serva não judia, porém, se ele, o status dele é um escravo, porque ele agora é um escravo, ele está na posse do patrão, ele pode casar com uma serva não judia. Se o patrão decide que quer que ele case com uma não judia, o patrão pode obrigar ele a fazer isso. Será que um correr também, com ele, se aplica essa lei ou não? Hidushu Rosh Nakohanim Rosh Haisrael. Por um lado, uma vez que a Torá nos ensinou essa lei, que é uma novidade, que um judeu, quando ele é vendido como escravo, ele vai poder casar com uma serva não judia. E uma vez que a Torá nos ensinou essa lei, que é uma novidade, ela se aplica com relação a todos os judeus. O Dirmal, por outro lado, Shani Kohanim, Hoyle Velibaba, Emakatuf, Bitzvot Eterot. Por outro lado, já que é uma lei nova, que é uma novidade, ela se aplica somente com relação aos judeus comuns. Já o Kohen, assim como ele tem leis específicas a ele, a gente vai dizer que essa lei não pode ser aplicada com relação ao Kohen. Rav Amar Mutar. O Rav dizia que é permitido. O Shmuel Amar Asur. E o Shmuel discutia e dizia que não, que o Kohen não pode casar com uma serva não judia. Amar Rav Nachman Rav Anan. Perguntou o Rav Nachman para Rav Anan. Você, Rav Anan, passou uma época, viveu uma época na casa do Shmuel, que é a Vito Beimar Shmuel, quando você estava na casa do Shmuel, você estava brincando de pedacinhos de madeira? Estava brincando de bolinha de gude? O que você fez lá? Por que você não perguntou para o Shmuel a seguinte questão? O Shmuel falou que o Kohen não, ele não pode casar com uma serva não judia. Você pode perguntar para ele o seguinte. Nós vimos que os sábios disseram que a única coisa que impede um Kohen de receber o furo na orelha é porque ele vai se tornar um Kohen defeituoso. Deduzimos aqui que se não fosse isso, ele seria, teria o furo na orelha, como estava comum. Vem tomar enerabom oserot shifaknanit. E se você vai me dizer que o escravo Kohen não pode casar com uma serva não judia, tempo clay de beina havas tadanit estive de banai veleika, a Torá que diz, quando diz que o escravo opta por trabalhar depois do sétimo ano e aí a orelha dele é furada, a linguagem depois é o seguinte: se o escravo vai falar eu gostei da minha esposa e dos meus filhos, eu quero continuar trabalhando, então ele vai furar a orelha. Ou seja, ele gostou da esposa, quer dizer a esposa não judia, a serva não judia que o patrão deu para ele casar com ela. Então, se você vai dizer que o Kohen não tem a opção de casar com a serva, então é lógico que ele não tem a opção de furar a orelha. Porque a Torá se trata de uma pessoa que pode casar com a serva, porque está dizendo que gostou da esposa. Sendo assim, por que os sábios disseram que a única coisa que impede é porque ele vai se tornar um Kohen defeituoso? Segundo o que você está dizendo, ele não pode casar com uma serva, isso que impede dele ter a orelha furada? Tu, Lomide, respondeu Rav Anan, realmente uma boa pergunta. Não temos uma resposta para essa pergunta contra a opinião de Shmuel. A Gemara agora abre um debate parecido com relação a outras leis. Existe uma lei de Efat Tor. A Torá, ela nos restringe, ela nos põe um monte de proibições. Porém, a Torá nunca vai proibir a uma pessoa algo que a pessoa não tem forças, não tem possibilidade de conseguir não transgredir essa proibição. Então, a Torá sabe que quando os soldados vão para a guerra, o costume dos povos na época é que para distrair a atenção dos soldados na guerra, eles pegavam meninas, mulheres do povo inimigo, elas se enfeitavam e ficavam no campo de guerra, tentando distrair os soldados que estão guerreando. A Torá diz que se um escravo quiser casar com uma dessas mulheres, no Efator, a princípio ela não é judia. A Torá diz que você pode pegar ela e trazer para o povo, trazer para o povo judeu e casar com ela. A questão é, será que essa lei se aplica também a um Kohen? ou não? E Baruch, Kohen Mal Befator, será que um Kohen pode casar com o Befator ou não? Hidush Rosh Nakohen Rosh Nakohen. Por um lado, uma vez que a Torá nos diz, nos traz essa lei, que é uma lei nova, então uma vez que a Torá nos ensina isso, isso se aplica com todos os judeus. Ou por outro lado, já que o Kohen, nós sabemos que ele tem leis específicas, assim também pode ser que essa lei não se aplique com relação a ele. Rav Amar Mutar, Shmuel Amar Asur. Novamente discutem sobre isso, Rav Shmuel. Rav diz que é permitido, e o Shmuel diz que não, que é proibido. A Gemara explica a discussão entre eles. Bebiari Shonad e Kuriam no Plig Deixar. Na verdade, existem duas etapas com relação a Efator. A primeira etapa é na própria guerra. Se o homem, o soldado, quer ter uma relação com essa mulher, na hora da guerra, na hora que ele vê ela, ele é permitido. Depois, se ele quiser continuar casado com ela, aí ele vai ter que trazer ela para casa, ela vai ter que passar todo o processo citado na Torá de deixar o cabelo crescer e se enlutar 30 dias, e se mesmo assim ele querer continuar casado com ela, ele vai poder converter ela e casar com ela e ter uma segunda relação com ela. Então explica como era. Bebi Arishon de Kuramor Pliga deixar com relação à primeira relação que ele quer ter com ela, todos concordam que é permitido, mesmo um Kohen, ter uma relação com essa mulher. Porque já que todo o motivo da Torá é que a Torá sabe que a pessoa não vai ter forças de não transgredir essa proibição, e esse que é o raciocínio da Torá, que a Torá libera essa relação, sendo assim, isso se aplica também com relação ao Kohen. Por isso, a primeira relação que é feita antes dele converter ela é permitido tanto para um judeu comum, tanto para um Kohen. Que briga a discussão entre Rav Shmuel e Bebi Ashmiá é com relação à segunda relação, depois que ele já volta do campo de guerra, traz ela para casa e quer converter ela, aí que eles estão discutindo. Rav Amar Mutar, o Rav diz que também um Kohen pode converter ela, o Shmuel Amar Asur e o Shmuel diz que é proibido. E o raciocínio deles, Rav Amar Mutar ou ele veio ter a isto, o Rav diz que uma vez que a Torá permitiu, não faz nexo a gente dizer que a Torá permitiu a primeira relação, mas a segunda a gente proíbe. O Shmuel Amar Asur, de Avalei Giorat, Vigorat, Lekohen Lohaze. O Shmuel disse que não. A primeira relação, que é uma lei que a Torá disse que ele é permitido ter essa relação, então tudo bem. Mas depois dele trazer para casa e converter ela, nós sabemos que um Kohen não pode casar com uma convertida. Então, um Kohen só vai poder ter a primeira relação, mas não a segunda. Até aqui, a primeira explicação com relação à discussão do Rav e do Shmuel. E que ele abre, existe uma outra explicação sobre essa discussão. Com relação à segunda relação deles, todos concordam, também o Rav, também o Shmuel, que é proibido com relação ao Kohen. Uma vez que ele é convertido, ele não pode ter relação com uma convertida. Que a discussão deles é: será que um Kohen pode ter até mesmo a primeira relação com a Efator? O Rav disse que isso é permitido. Uma vez que o raciocínio é que a Torá sabe que o homem não vai conseguir se conter, por isso mesmo com ele isso se aplica. O Shmuel Amar Asur Koleicha de Karina Bei Vetal Tor Betecha Karina Bei Vareita Bishiva Koleicha de Karina Bei Vetal Betecha Lo Karina Bei Vareita Bishiva. Diz o Shmuel que não, afinal de contas somente aquele que depois vai poder trazer para casa, sobre esse a Torá liberou. Mas o Kohen, que não vai depois poder trazer para casa, porque ela vai ser convertida, a Torá não libertou nem mesmo a primeira relação. Temos aqui então duas explicações com relação à discussão entre Rav e Shmuel com as leis de Efator. Kol Tuv, Bezrat Hashem, a gente continua amanhã.